Bom dia.
Bom dia.
Já estamos mais uma vez. Sim, sim, ainda sem Paulo. Olha, aconteceu a geneira ontem na volta ao Algarve em bicicleta. Temos de falar disto. Temos de falar disto porque aconteceu bizarrice. Vamos contextualizar, basicamente. Primeira etapa da volta ao Algarve. Alguns dos melhores ciclistas do mundo. A volta ao Algarve é muito mediática internacionalmente, sim, porque é uma prova onde os melhores do mundo vêm, sim, porque estão no início da época.
Internacionalmente é mais importante do que a volta a Portugal.
Sim, sim, de longe, de longe. Medalhados olímpicos, temos o Yuri Leitão, o Rui Oliveira, o João Almeida, o ciclista português mais mediático dos últimos anos, o Vingegaard, bicampeão do Tour, Geraint Thomas, enfim, a nata toda do ciclismo está no Algarve. Transmitido para todo o mundo pela Eurosport. Último quilómetro, já em Lagos, portanto partiram de Portimão, deram ali uma volta, chegaram a Lagos. Aconteceu o impensável na reta, basicamente na reta da meta, foi a 200 metros da meta, 500, sim, não sei. Ninguém percebeu muito bem como, mas na reta da meta, portanto a chegar à meta, o pelotão foi para um lado, que não era o lado certo, e apenas 10, 12 ciclistas foram do lado certo e cortaram a meta de forma normal. Resultado, foi ver os ciclistas quase todos irem pelo local onde estava a estrada cheia de pessoas, a falhar redondamente a meta. No final, ninguém explicou muito bem o que aconteceu. Os ciclistas defendem que estava aberta a estrada e pensavam que era por ali. A organização diz que a informação técnica estava explícita e era pelo outro lado. Resultado final, etapa cancelada.
Não estava assim tão explícito. Meia dúzia de gatos pingados vão pelo sítio certo e os outros todos pelo sítio errado. Não
são os mais
assim,
espertos.
Quem ganhou disse, eu estudei bem a prova e sabia que era por ali. Mas a verdade é que quem falhou, portanto, a meta disse, não, aquela estrada costuma estar fechada,
claro,
e se nós vimos aquilo aberto pensávamos que era para ali, portanto uns foram para um lado, outros para outro, depois eram os ciclistas a passar a barreiras com a bicicleta, a passar por cima das pessoas.
Ai, meu Deus.
Com as mãos.
Por cima das pessoas?
Sim, porque as pessoas estavam numa espécie de cordão e tiveram de passar para o lado certo, então com licença,
mas não atropelaram pessoas?
Não, passaram a pé, as pessoas agarraram na bicicleta e passaram por cima do muro humano para aqui
ver. E as câmaras de televisão que estavam à espera de captar a chegada estão num sítio em que estão a passar meio dos gatos pingados,
claro.
Sim. Os ciclistas todos estão lá ao longe, num sítio que nem sequer está a ser filmado.
Sim, falharam. Portanto, está a balizar aqui. Não é que eles chutam para canto. O ciclista que foi para o lado certo venceu, defende-se. Eu cumpri os regulamentos, devia ter ganho e ele devia levar o amarelo. Já perdi provas e etapas porque passei pelo lado errado. A verdade é que a prova foi cancelada, portanto, volta tudo ao mesmo. Hoje começa do zero.
Hoje é que é.
Lagoa Alto da Foia Monchique, 177 km. Vamos ter de falar aqui do treinador do Hoffenheim, clube de futebol alemão, e a sua forma muito peculiar de tentar incentivar e motivar os seus jogadores. Ele é conhecido por alguns métodos menos convencionais, chama-se Christian Ilzer, tem 47 anos. A estratégia, no mínimo, é estranha. O Hoffenheim está a ter uma época difícil, a mais difícil dos últimos anos. Ele foi chamado para tentar salvar o clube. Ele, para motivar os jogadores, no balneário, antes de um jogo, resolveu vestir um avental, colocar um chapéu de cozinha, fingir que estava a confeccionar uma refeição,
sim,
e foi buscar um pênis. Basicamente foi isto.
Não estou a perceber a ligação. Não eram esses desfechos. Pensei alguns desfechos da minha cabeça. Nenhum deles era esse, curiosamente.
Agarrou num dildo, um brinquedo sexual, mostrou a todos e pediu dureza à equipa. E disse algo como, e passo a citar, portanto, primeiro pegou em malaquetas vermelhas.
Paulo, vê lá se há crianças a ouvir esta hora.
Vocês têm de ser tão duros quanto este dildo. E pediu um futebol mais picante agarrando em malaguetas. Não sei se resultou ou não, mas tentou penetrar a sério na mentalidade dos jogadores.
E tu também, não é? Estás aqui a tentar ser literal.
A verdade é que eles empataram o jogo depois desta palestra, muito pouco convencional.
E porquê vestido de cozinheiro?
Estava a cozinhar
aquele dildo.
Um dildo.
Está bem, complicado. Assim. Gosto de vocês olharem para mim como se eu estivesse a fazer pergunta. Eu é que estou a ser disparatada. Eu.
E o burro sou eu. Depois de 3 derrotas seguidas, conseguiu empatar, já não é mal. Pronto, já não é mal.
Mas nós, com a idade que tínhamos, ainda nos rimos destas coisas.
Porque é bizarro. Claro. Tem sido notícia em todo o lado. Foi o Bild que transmitiu ontem. A notícia já é de novembro. Outra imagem que se tornou viral, acho que não foi a imagem viral, porque não há imagens do balneário do Hoffenheim, porque senão seria ainda mais cómico.
É? Sim.
Outra imagem, o Hoffenheim que já perdeu este ano com Braga e com Porto para a Liga Europa, portanto, se calhar não está a ter muito resultado. Outra imagem que se tornou viral nos últimos dias veio do Estádio da Luz, já aqui tínhamos falado de adeptos, neste caso do Nottingham Forest, que estavam nas bancadas, perto de onde o árbitro vai ao ecrã da videoarbitragem e oferecem dinheiro a brincar para o árbitro decidir a favor dos clubes. Agora aconteceu esta semana na Luz, quando o árbitro se dirige às câmaras para ver um lance.
Eu vi essa imagem.
Sim, sim. Tornou-se viral ontem, aliás, que era penalti ou não para o Benfica. Primeiro agarrou em 10 euros e tentou mostrar ao árbitro para que fosse assinalado penalti para o Benfica.
Sempre pouco.
É pouco. A verdade é que o árbitro aí obviamente, alheio a tudo o resto, mostrou. E depois, mais tarde, agarrou em 50 euros para novo penalti, quando o árbitro foi por uma segunda vez rever um lance que podia dar penalti para o Benfica. Aqui o árbitro não assinalou, não se entende. 10 euros aceita, 50 euros não aceita.
Olha, mas foi de cheio dinheiro isso,
Sim, nesta altura do mês anda com 60 euros na carteira, no mínimo.
Pois é.
É estranho.
Isso é que é estranho.
Sim, estamos a falar, obviamente, que é brincadeira. O Benfica já agora passou, o Sporting foi eliminado, o Porto joga hoje com a Roma para a Liga Europa. Eu não vou estar a ver o jogo porque vou estar a fazer a narração de um escaldante, Aidenheim Copenhaga. E vocês pensam, Aidenheim Copenhaga? Isto não vai ser fácil dizer, mas calma, há pior. Não é um jogo fácil para dizer Aidenheim Copenhaga, mas podia ser pior. Olympique Ljubljana contra o Barak Banjaluka. Podia ser um Panathinaikos Vikingur Reykjavik, ou o meu preferido também hoje, o Jagiellonia Białystok contra o Baka Topola.
Ok,
obviamente.
Aidenheim Copenhaga até é relativamente fácil.
Copenhaga diz bem, ao menos isso.
Pronto, podia ser o Jagiellonia Białystok da Polónia contra o Baka Topola da Sérvia. Já está o jogo preparado.
E os nomes dos jogadores.
Também, tudo
muito
tranquilo.
Bem, muito bem. Bom trabalho, Paulo.
Até amanhã.
Até amanhã.